Muito obrigado. Retomamos então a nossa segunda parte da ordem do dia. Informações apenas para dar nota que se encontram a participar na nossa reunião ou na nossa comissão por videoconferência as senhoras deputadas Adriana Rodrigues do PSD e Ana Silveira do PSD. Não tendo eu mais informações a prestar neste ponto a nossa ordem de trabalhos. Relativamente ao Grupo de Trabalho do Escrutínio das Iniciativas Europeias, a coordenadora do trabalho, do Grupo de Trabalho, Eva Brás Pinto, não está presente. Eu vou retomar aqui, vou matar aqui um bocadinho de saudades das anteriores funções que tive como coordenador deste Grupo de Trabalho e para darmos seguimento também às propostas do respectivo Grupo de Trabalho, daria nota aos senhores deputados que entre o período de 23 de outubro e 5 de novembro tínhamos 21 iniciativas para análise, sendo que a proposta do Grupo de Trabalho de deliberarmos no sentido de dar 10 dessas iniciativas para conhecimento às respectivas comissões e há uma iniciativa para escrutínio, que basicamente o que estamos aqui a falar é o programa de trabalho da comissão para 2026 e este escrutínio é proposta de todos os grupos parlamentares a todas as comissões. Assim sendo, colocaria a votação. Se alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação de pareceres da nossa comissão no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. E temos a proposta de regulamento do Conselho, que estabelece o quadro plurianual para o período 28-34, o relatório da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e da Comissão de Agricultura e Pescas. A deputada autora do parecer é a deputada Regina Bastos, do PSD, pelo que lhe daria a palavra, senhora deputada, para a apresentação do seu parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, este parecer é de uma matéria que acabamos por debater há pouco na audição da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, porque é uma matéria que política e financeiramente vai marcar os próximos 6 anos, o período de 2028 a 2034. Este parecer incide sobre essa proposta que o Sr. Presidente acabou de enunciar. Trata-se do quadro financeiro plurianual da União Europeia para o período de 6 anos que invocou e que a Comissão Europeia teve a oportunidade de apresentar em julho deste ano. Esta proposta é feita ao abrigo do artigo 7º da Lei 43 de 2006, com a metodologia de escrutínio das iniciativas europeias aprovada em 2016. As comissões parlamentares desta Assembleia da República, Orçamento, Finanças e Administração Pública e da Agricultura e Pescas elaboraram os relatórios que acompanham este parecer. Então, como eu ia dizendo, a Comissão Europeia propõe um quadro financeiro de 2 bilhões de euros distribuídos por este período de 7 anos com o propósito de reforçar a soberania europeia, dar um impulso à competitividade e fortalecer a resiliência da União. Segundo a proposta, o limite máximo das autorizações ascende a... Eu não sei como dizer isto, é melhor eu dizer com os algarismos. 1,763 mil milhões de euros e o das dotações de pagamento 1,761 mil milhões de euros, ambos correspondentes a 1,26% do rendimento nacional bruto da União. A Comissão começa por dar conta de que o novo quadro financeiro deverá garantir o reembolso do instrumento Next Generation EU, sem comprometer os programas europeus nem sobrecarregar as contribuições nacionais. Esta estrutura mais nacionalizada e flexível, ajustada a um contexto internacional exigente, marcado pelas transições ecológica e digital, pela necessidade de reforço da defesa e da segurança e pela resiliência face a choques externos. Eu estou-me a limitar, neste momento, sem crítica e alusão crítica, àquilo que consta da proposta apresentada pela Comissão. Entre os elementos centrais da proposta, destaca-se a simplificação da arquitetura do orçamento europeu, com menos programas, uma percentagem superior de montantes não programados e a criação de reservas incorporadas de maneira a permitir respostas mais rápidas e eficazes a novas necessidades. São também criados três instrumentos especiais de flexibilidade. O primeiro, um instrumento de margem único, que reunirá margens orçamentais não utilizadas e vai permitir a sua mobilização em qualquer domínio de intervenção. Um instrumento de flexibilidade destinado a necessidades imprevistas e um terceiro instrumento inovador, que é a reserva para a Ucrânia, que se trata de um instrumento temático que reflete, obviamente, a prioridade política do apoio continuado a este Estado, futuro Estado-membro da União. No plano jurídico, a proposta tem como base o artigo 312 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e o artigo 106º A do Tratado Euratom. Importa sublinhar que esta matéria se enquadra na competência exclusiva da União Europeia. Em bom rigor, nem deveríamos estar aqui a fazer este escrutínio. Mas como é uma matéria política de grande relevância, justifica-se que não deixemos de o fazer. Por isso, não cabe aqui apreciar o princípio da subsidiariedade, nem porque é só aplicável às competências partilhadas. O princípio da proporcionalidade também não é igualmente apreciado nesta fase, uma vez que a proposta se encontra ainda em processo negocial. No plano político, importa referir que as negociações em curso e as divergências manifestadas no seio do Parlamento Europeu, e era aqui que eu gostaria de fazer uma análise crítica sobre a proposta da Comissão e fazendo também referência a atuações de várias famílias políticas, a maioria dos grandes grupos políticos, de que não fez parte. Convém frisar os Patriots e por isso Chega não acompanha a posição expressa pelos líderes dos grupos PPE, SND, Renew Europe e Verdes AL. Estes grupos políticos dirigiram a 30 de outubro passado uma carta à Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, expressando uma oposição veemente ao modelo proposto e a exigirem uma revisão substancial do texto. Eu trago uma notícia de hoje que diz: von der Leyen contém revolta contra a proposta de quadro financeiro plurianual com promessa de emendas. Claro que o público aqui normalmente é exagerado e excessivo e fala em revolta, mas o que está aqui em causa é realmente uma chamada de atenção destes quatro grupos políticos, e volto a frisar de quais não faz parte os Patriots, a darem conta de que é preciso fazer alterações à proposta da Comissão Europeia, e von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, vem acolher essas propostas. Aliás, o PPE já deu resposta positiva a esse acolhimento. O que fazem os signatários nessa carta? Rejeitam o modelo dos chamados planos de parceria nacionais e regionais, por considerarem que conduzem a uma renacionalização das políticas europeias, contrária ao espírito de solidariedade e de coesão do mercado interno. Defendem, em contraponto, que a manutenção de políticas autónomas e transparentes para a agricultura, a coesão, as pescas, as políticas sociais, os assuntos internos, devem continuar a prevalecer. Prevalecer não é bem o termo. A continuar a ser prioritárias e consideradas como prioritárias. Reivindicam um reforço do papel das regiões e autarquias na negociação direta com a Comissão Europeia, a autonomia legislativa da política agrícola comum com regras uniformes e previsíveis e o reforço do papel do Parlamento Europeu na programação, aprovação e modificação dos planos nacionais e das prioridades orçamentais da União. Sublinham, finalmente, a necessidade de aplicar a todo o orçamento da União o regulamento da condicionalidade e a Carta dos Direitos Fundamentais com sanções automáticas em caso de violação e alertam para o déficit democrático do modelo de dinheiro em troca de reformas que carece de adequada supervisão parlamentar e transparência. Dito isto e feita a análise crítica que eu assumo pessoalmente e assumo em nome do grupo parlamentar aqui que integro, o parecer conclui o seguinte: a proposta insere-se no âmbito da competência exclusiva da União Europeia, não cabendo a apreciação dos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade. Segundo, dada a relevância política e orçamental da matéria, a Comissão de Assuntos Europeus deve manter o acompanhamento atento das negociações em curso relativas a este quadro financeiro plurianual 2028-2034. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Regina Bastos. Sem dúvida, um tema da atualidade no âmbito dos assuntos europeus. Colocaria agora a debate. Não sei se algum grupo parlamentar quer intervir. Então, eu começaria então pelo grupo parlamentar do Chega, deputado Pedro Correia. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por agradecer à Sra. Deputada Regina Bastos a elaboração deste parecer e a forma sucinta, clara, explicativa de tudo aquilo que consta neste relatório. Realmente, como disse o Sr. Presidente, é um tema da maior importância para o qual estamos totalmente atentos, especialmente nesta fase em que se encontra em Bruxelas o seu debate. Relativamente às considerações que a Sra. Deputada teve e que estão plasmadas no seu relatório, pois eu faço minhas as palavras, neste caso, de todos aqueles que dentro dos Patriots continuam a afirmar as suas posições para uma Europa de nações soberanas, mas também uma Europa solidária, algo que defendemos de forma concreta, de forma diária no Parlamento Europeu e nas instâncias e instituições europeias. Uma coisa não afeta a outra. Agora, o que somos é realmente contra o crescendo que tem sido nos últimos anos da tentativa de federalização da Europa. Isso para nós é muito claro. Assim, em jeito de epílogo, diria que um caso que está neste momento a ser tratado dentro de toda esta temática muitíssimo alargada na Europa e que teve há semanas atrás a sua votação, que tem a ver com o Green Deal, que foi realmente um tema muito debatido, em que os Patriots com o SAR e também com um largo número de deputados do PPE, o próprio Sr. Weber veio dizer que o Green Deal é para estar parado neste momento e, portanto, se há aqui quem está coeso e quem está realmente de forma concreta a defender as suas propostas, continua a ser os Patriots, neste caso o Chega, aqui também na Assembleia da República. Mas, em jeito de conclusão também, mais uma vez agradecer à Sra. Deputada pela forma clara e explicativa que fez do seu relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao deputado Eduardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar também por agradecer sobretudo a forma explícita como apresentou e também o facto de ter apresentado aqui a opinião, porque também desperta para o debate de um tema tão importante, mas já lá irei. Começo por um lado, acompanhamos este relatório, nomeadamente pela forma bastante fidedigna da descrição ou o resumo da própria proposta de regulamento. E, por outro lado, também acompanhamos a análise que é feita, ou a proposta que é feita, no que diz respeito aos princípios da proporcionalidade, da subsidiariedade, e não só, e também aqui propôs que pudéssemos acompanhar este tema, e aqui queria recuar um pouco e também falar do ponto de vista do Partido Socialista e do ponto de vista da substância do que está neste momento em discussão. De facto, a discussão entre instituições europeias tem sido, no mínimo, acesa, seja entre a Comissão Europeia, seja com o Parlamento Europeu, mas também o próprio Comitê das Regiões. Nós, o Partido Socialista, tem demonstrado essa preocupação relativamente à proposta concreta para este quadro financeiro plurianual. Tivemos também a oportunidade de o dizer, eu próprio, em representação do partido, na audição regimental na semana passada com o Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros. O Sr. Deputado Paulo Muniz, com o sentido humor que o caracteriza, tentou de alguma forma dizer que o Partido Socialista não estava a acompanhar o assunto. Não é verdade, e basta recuperar o que foi apresentado. Dito isso, e pela importância do tema, independentemente das evoluções que hoje mesmo foram noticiadas, ainda é um início de caminho até chegarmos a um processo. Portanto, acho que aquela proposta que foi feita de acompanhamento é verdadeiramente importante, e aquilo que nós consideramos é que devia ser, no âmbito desta comissão, pudéssemos promover o debate e eventualmente até ter até um período até de conferência ou de que pudéssemos discutir também à medida que este processo vai evoluindo. Portanto, achávamos, no fundo, complementando o que aqui foi apresentando, essa proposta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Muniz, Sr. Deputado Paulo Muniz, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. E é sempre um gosto saber que as intervenções do PSD põem bem dispostos os outros grupos parlamentares, porque a vida política, se não tiver esta componente, torna-se ainda mais enfadonha, relembrando as legislaturas de má memória do Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Bom, vamos agora à primeira parte, que consubstancia a necessidade da minha intervenção, que é o agradecimento à Sra. Deputada Regina Bastos de ter abraçado este desafio importante de apreciação que fez deste tema, porque, de facto, sendo ele da competência exclusiva das instâncias europeias, a apreciação aqui teve a virtude, do nosso ponto de vista, de enfatizar os problemas que estão sobre a discussão do quadro financeiro plurianual e a densificação que conseguiu fazer atalha-nos aqui o caminho e poupa-nos trabalho para aquilo que eu julgo que deve ser a nossa atenção coletiva a essas matérias, porque elas vão ditar um momento de transição único até que se possa, porventura, concretizar o alargamento com os países a leste e outros, e aí sim os quadros financeiros plurianuais, a contribuição dos vários Estados-membros, a arquitetura decisória institucional vai mudar muito e, portanto, talvez esse seja o último quadro financeiro plurianual onde se pode ainda ter um resquício da nossa herança do modelo que conhecemos e beneficiando o país com esta metodologia. Porque se é verdade que ainda está inscrito no orçamento para 2026 que o saldo a nosso favor é de cerca de 7 mil milhões de euros, quer isso dizer que, porventura, nos quadros financeiros plurianuais e nos exercícios orçamentais numa Europa bastante mais alargada e com países que têm necessidades estruturais muito diversas e a própria Ucrânia saindo de uma guerra prolongada, se calhar vão inverter este saldo e, portanto, vamos ter um comportamento e uma exigência que é totalmente diferente. Por isso, este talvez seja o último quadro financeiro plurianual onde ainda se pode garantir vantagem também deste ponto de vista. E, portanto, de facto, foi uma apreciação muito importante pela oportunidade e pela coragem de se debruçar com profundidade numa matéria que não é manifestamente da nossa lavra e do nosso escrutínio. Fico o agradecimento que é devido também pelo Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de colocar a votação, a Sra. Deputada Regina Bastos, não sei se quer usar a palavra, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, enfim, concluir este debate, que também foi um debate interessante pela abordagem que os vários grupos parlamentares aqui presentes fizeram desta proposta e da maneira como foi apresentada, quer na versão da Comissão Europeia, quer na versão crítica do parecer da relatora, para dizer que, para além de agradecer, obviamente, os elogios que me foram remetidos, quer do deputado Pedro Correia, quer do deputado Eduardo Pinheiro e do meu querido coordenador Paulo Muniz, agradecer essas palavras de incentivo à apreciação política desta questão, que vamos continuar a ter, e eu diria com toda a certeza também, corroborando aliás o que acabou de dizer o deputado Paulo Muniz, que muito provavelmente esta será a última vez que nós estamos a fazer uma abordagem de um quadro financeiro plurianual para um período longo, nos moldes em que estamos a fazer, com as prioridades que estamos a dar, porque temos muitos desafios e transições que estão em curso, e o desafio do alargamento e a competitividade o panorama diversificado de competitividade e de coesão territorial que se vai verificar na Europa com o próximo alargamento será ainda mais desafiante do que aquele que aconteceu em 2004. Por isso, teremos, obviamente, que nos revermos em modelos e moldes diferentes de discussão do quadro financeiro plurianual daqui a 7 anos, ou antes. Muito obrigada por isso e queria agradecer também, não podia deixar de agradecer, à assessoria do grupo parlamentar do PSD, que foi de prestimosa utilidade e preciosa colaboração para a elaboração deste parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu colocava então a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitar a senhora deputada, a relatora do parecer, Regina Bastos. Sem dúvida um tema importante que teremos que manter na nossa agenda política e nas nossas prioridades, e sem dúvida que esta comissão deverá, sem desprimor das demais comissões, deverá liderar o debate político sobre o quadro financeiro plurianual. Damos então seguimento ao quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, outros assuntos, apenas para informar os senhores deputados, no próximo dia 20 de novembro, quinta-feira, pelas 15 horas, teremos a audição do senhor comissário Piotr Serafin sobre o quadro, precisamente sobre o quadro financeiro plurianual. É o nosso comissário, nosso da União Europeia, da Comissão Europeia para o Orçamento e Administração. Terei também o prazer, em substituição da senhora Presidente, de presidir a estes trabalhos. Ponto 5, apreciação e votação da ata da nossa última reunião, ata número 10, 30 de setembro de 2025, circulou por todos, alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. Agradecer a presença de todos e a boa condução dos trabalhos, uma boa continuação de uma boa semana. Muito obrigado.